E a gente sabe que hoje realmente é dia de comer carne branca e pratos como bacalhoada, bobó de camarão. E uma boa carne branca, claro, deve vir sempre acompanhada de um bom vinho. Pois então, uma pesquisa revelou que beber vinho tinto durante as refeições pode prevenir várias doenças degenerativas e também faz bem ao coração. A reportagem é de Gabriela Costa.
Antioxidantes são substâncias que protegem as células do corpo humano do envelhecimento e ajudam a equilibrar a quantidade de substâncias tóxicas, como os radicais livres, dentro das células. Entre os antioxidantes mais potentes estão os fenóis. 80% composto por água, o vinho tem ainda mais de 1000 substâncias, entre álcool, ácidos orgânicos, minerais e os fenóis. Esses antioxidantes naturais estão concentrados nas cascas e caroços das uvas e são extraídos durante o processo de fermentação. É que nesse processo ocorre a maceração, quando o álcool age como um solvente que retira das cascas e do caroço da uva a cor, o aroma e outras substâncias, como os fenóis. Portanto, não é apenas a matéria-prima, mas todo o processo de produção do vinho tinto que dão a ele propriedades terapêuticas, como aponta o engenheiro agrônomo pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Vitor Manfroy.
No mundo grego do 6º século a.C., o ritual do hospedar o outro e da partilha do alimento mudava o status da pessoa. No mundo judaico, a alimentação tinha um papel também de definição de pertença. Comer ao redor da mesa tem que ser uma pessoa que faça parte do mesmo universo de pureza que eu faço parte. O cristianismo, ele nasce também em torno de uma mesa. A Santa Ceia, antes de ser uma refeição quase que só simbólica, era uma refeição completa. E isso se fazia em memória de Jesus.
Mas quais são os benefícios do consumo moderado de vinho tinto? Ao proteger as células do corpo humano da ação nociva dos radicais livres, os fenóis contribuem para sua preservação, diminuindo a possibilidade de reprodução anômala e o envelhecimento precoce. Os cânceres são justamente resultante da produção anômala de células e o Alzheimer provocado pelo envelhecimento das células cerebrais. Entre os benefícios já comprovados pela ingestão da bebida, o pesquisador aponta ainda benefícios para o sistema circulatório.
No mundo grego, você tem algumas mesas abertas, mas é muito na ideia da reciprocidade. Eu recebo alguém que depois vai me fazer alguma coisa, vai me receber também. No mundo judaico, eu recebo a mesa quem tem a pureza que eu tenho. No caso do cristianismo, a mesa não é dos puros, mas ela inclui a todos e todos são transformados em iguais pela mesa. Essa é a grande novidade.
Em excesso, o álcool causa irritação das mucosas do estômago, contribui para o acúmulo de gordura no sistema circulatório e ainda pode provocar o envelhecimento das células. Na última segunda-feira, a divulgação da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico revelou que o consumo excessivo de álcool está crescendo no Brasil e já atinge 26,8% dos homens e 10,6% das mulheres. Diante desses dados, não seria melhor evitar o consumo de vinho? Tomar o simples suco de uva não teria o mesmo efeito? O agrônomo Vitor Manfroy explica por que não.
Jesus chama para a mesa aqueles que não teriam honra nem dignidade de sentar à mesa e coloca esses como prioritário. Então aí o alimento ganha no cristianismo essa conotação de inclusão na comunidade, mas de inclusão daqueles que não teriam chance de serem incluídos por si mesmos. Essa novidade do cristianismo torna o alimento no Novo Testamento uma das coisas mais importantes, porque ela significa superação de barreiras. A Santa Ceia, a Eucaristia, ela é mais importante por isso. É a partilha do alimento que forma uma comunidade inclusiva.
Então, para aproveitar as propriedades terapêuticas do vinho tinto, a dica é moderação. Para os homens, 250 ml por dia e para as mulheres, 125. Com produção de Gabriela Rosa, Gabriela Costa para o FMG Educativa.
A pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul indica que só vale o vinho tinto porque o segredo da concentração dos fenóis está na maceração. E na produção dos vinhos brancos, praticamente a uva não é macerada. Daí, a baixa concentração de fenóis.